Temos connosco Carlos Matias, foi deputado do Bloco de Esquerda, é um dos críticos da atual direção, está em minoria nesta convenção. Se calhar começava por lhe perguntar o que é que lhe pareceu o discurso de Catarina Martins, o que é que faltou?
Olha, faltou desde logo um balanço, que é um aspecto essencial da nossa moção, da moção é. Mas deixe-me dizer antes de mais, à Laia, de ponto prévio, que eu não simpatizo muito com a expressão críticos, porque num partido de esquerda todos temos que ter que ser críticos. Aliás, penso que o que falta muito ao nosso povo é sentido crítico. Todos precisamos ter sentido crítico.
E no Bloco falta sentido crítico?
Falta algum sentido crítico, sim, é verdade. E era preciso muito mais sentido crítico. E deve dizer-se que, neste caso, a moção A, e já agora remetendo para responder à pergunta que me foi feita, aí falta muito sentido autocrítico, porque o Bloco vem de uma série de derrotas eleitorais e, obviamente, não podemos remeter-nos unicamente para a conjuntura como a explicação de todas as derrotas eleitorais. Certamente há elementos da política que foram erradas. Nós, moção E, avançamos com uma explicação para estas derrotas. Achamos que o Bloco, depois de ter adotado a geringonça, e nós em 2015 aprovámos essa opção, portanto achamos que foi uma boa solução na conjuntura, dizemos que o geringoncismo primeiro estranhou-se e depois entranhou-se. E ele, de uma forma mais explícita ou mais subliminar, começou a marcar permanentemente o posicionamento político do Bloco. E isso contribuiu para adoçar as posições e, por exemplo, quem ler a moção A que está aqui em disputa, a moção da Mariana Mortágua e da Catarina Martins, verifica proclamações vagas, afirmações vagas, vida boa, vida boa para todos. Enfim, o Papa Francisco não diria de outra forma, certamente, mas isto não propriamente é uma igreja, é um partido político que tem que tomar o partido por um lado. E, portanto,
a moção A
está numa de, como diz o nosso povo, para usar uma expressão muito plebeia, não me comprometa. Não me comprometa a condenar a NATO, condenamos os imperialismos em geral, seja lá o que isso for. Não me comprometa com propostas sobre a legislação laboral, não me comprometa com linhas vermelhas. E, portanto, tudo o que se faça para além disto, e que não passa de engrossar a voz e bater muito com os pés no chão sem sair do mesmo sítio. E, portanto, nós precisamos sair do mesmo sítio. É isso que nós aqui propomos. Esperamos que a nossa mensagem faça eco junto dos delegados à Convenção. Enfim, não temos qualquer ilusão sobre o sentido final, mas é que nós aqui estamos para contribuir para esse debate, para fazer essas propostas e esperar que as nossas ideias façam caminho e que esse caminho seja diferente do caminho que tem sido seguido. Tem sido um caminho de derrotas que nós não queremos repetir.
Falava de que o Bloco não se compromete com vários temas, um deles era a posição em relação à NATO, por exemplo. Ouvimos Pedro Soares ainda agora perguntar no palco o que é que o Bloco foi fazer à Ucrânia. Não tem medo que isso seja interpretado como uma falta de solidariedade em relação a um país que é invadido?
Depende de como a questão foi posta. Portanto, obviamente nós, aliás, penso que a nossa posição, a posição da moção é muito clara e que nós enunciamos de uma forma muito telegráfica e lapidar. Que é Putin fora da Ucrânia, portanto, mesmo agora o Mário Tomé acabou de dizer numa intervenção que a invasão da Ucrânia foi um crime de guerra, objetivamente. Portanto, é um crime de guerra, um crime contra um povo, contra um país que quer ser e tem direito de ser independente. Mas não podemos, nós, como políticos responsáveis, não podemos ignorar todo o contexto que levou àquela situação. E não podemos fugir a encontrar uma saída para a situação. E essa saída para a situação passa por começar a falar de paz. Aliás, como o Presidente Lula veio dizer a Portugal, de uma forma condenado logo, de uma forma, até um pouco acéfala, digamos, por aquilo que estava a dizer, que é uma questão de bom senso.
O que tem sido a reação da direção, e a moção A é basicamente a direção atual,
sim,
a essa posição da moção E, que tem sentido de dizer que é uma posição semelhante à do PCP ou que serve para desculpabilizar Putin?
Eu não ouvi o PCP dizer Putin fora da Ucrânia. Nós dizemos Putin fora da Ucrânia, não ouvimos dizê-lo, e dizemos a NATO fora da Europa, e não ouvimos o Bloco dizê-lo. E, portanto, a nossa posição é completamente diferente da posição do PCP, enfim, é uma atuarda como outra qualquer, compreende-se como um soundbite num contexto meio comicieiro, como é às vezes uma convenção, mas que não tem nada a ver com a posição que a moção E tem em relação à Ucrânia. A posição que nós temos, a moção E, em relação à Ucrânia, a posição do Presidente Lula é que é tempo de começar a falar de paz. E tempo de começar a falar de paz tem que ser com quem está a fazer a guerra. Tem que ser, obviamente, com Putin, que está a fazer a guerra, tem que ser com os ucranianos e tem que ser com os Estados Unidos, que são uma parte interessada nisto. Portanto, sem que estas partes não estejam interessadas em falar de paz e sem que esta questão não seja colocada em cima da mesa como uma agenda para discutir a paz, e não me pergunto, certamente não me irá perguntar em que termos, porque isso é a matéria da negociação.
Mas
se não, exatamente. Portanto, se não se começa a falar de paz e apenas se discute é quando é que vão os F-16, ou quando é que vão os Leopardo, ou quantas munições é que vão. E este é o discurso único que existe. E esse discurso único da guerra é um discurso que não serve à paz, não serve aos ucranianos, não serve ao povo russo, que também está a ser, como sabemos, dizimado, e não serve ao povo português, que está a fazer sacrifícios em nome de uma guerra para a qual não foi chamado, e pior do que não ser chamado, nem sequer nunca se pronunciou. Porque a declaração do Estado de Guerra é competência do Parlamento e o Parlamento nunca discutiu esta questão a fundo.
Há pouco disse-me que não gostava da expressão críticos e creio que percebemos qual é que era o ponto quando estava a falar disso. Coloco a questão noutros termos agora. Porquê que a oposição interna não é capaz de crescer mais?
Porque há várias razões para isso. Há várias razões. Uma razão é que o Bloco tem vindo a perder militância e a perder militantes. E muitos camaradas nossos, enfim, não quero estar na cabeça de ninguém, mas que potencialmente seriam apoiantes da nossa moção, desistiram do Bloco e saíram do Bloco. Essa é a primeira questão. Aliás, vê-se esse enfraquecimento da militância, esse enfraquecimento do próprio Bloco, vê-se nesta convenção que houve 80% de abstenção na eleição de delegados. 80%. Isto é, pessoas que estão inscritas num partido e que, portanto, à partida estão interessadas na política, estão interessadas em participar, 80%
não... Pode ser porque não vem alternativa.
80% não votou.
Ou não.
Pode ser que também porque não vem alternativa. E menos verão, quando foi muito dificultada a apresentação de moções. Em anteriores convenções havia 4, 5 moções, porque era fácil, ou relativamente fácil, às diversas sensibilidades, conseguir as 20 assinaturas para ter moções, e agora aumentou para 200, isto é, num contexto em que existe uma desmoralização dos setores bloquistas, em que existe desânimo, em que a cota aumentou de 15% para 25%, enfim, para muita gente não será muito, mas para muita gente é muito dinheiro, para muitas famílias é muito dinheiro. Portanto, num contexto destes, dificultar a apresentação de moções, obviamente, enfim, alguns, felizmente, alguns camaradas do Bloco ainda recorreram à figura das plataformas locais, que não é a mesma coisa, não têm os mesmos direitos, e porque tinha uma série de plataformas locais, mas muitos por aí simplesmente se foram embora. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que todo o aparelho, para terminar, é que todo o aparelho do Bloco foi colocado ao serviço da maioria. Os funcionários do Bloco são os funcionários ao serviço da moção A. Os assessores de imprensa do Bloco de Esquerda são os assessores de imprensa da moção A. E, portanto, quando há um aparelho com este poder dentro do Bloco, os funcionários nas regiões, de enquadramento, de condicionamento do próprio debate, quando a própria... E depois as limitações do próprio debate.
Temos que fechar.
Temos que fechar, e só para lhe dizer que lamentamos muito que a Mariana Mortágua tenha recusado a discutir publicamente nos canais televisivos, como é normal fazer nos partidos, porque aquilo que se passa no Bloco de Esquerda não interessa só aos militantes do Bloco de Esquerda, interessa a muitas outras pessoas que querem acompanhar este debate. A Mariana Mortágua recusou-se a fazer esses debates públicos. Portanto, existiu aqui uma menorização, uma subvalorização do próprio processo de convenção, para além do condicionamento na eleição de delegados, Carlos, e para além do desânimo.
Carlos Matias, obrigado pela disponibilidade para estar na Rádio Observador. Estivemos nos últimos minutos em emissão especial para acompanhar a 13ª convenção do Bloco de Esquerda. Vamos continuar a fazê-lo no site do Observador e nas redes sociais do Observador. Vamos estar por aqui ao longo de todo o fim de semana, muito atentos àquilo que se passa na reunião magna do Bloco de Esquerda.